seja aos transportes, à habitação, o combate à pobreza, entre tantas outras medidas. E isso pode ser feito precisamente através de um processo de renegociação dos contratos das PPPs rodoviárias. Queremos um processo transparente, auditado pelo Parlamento e pela sociedade civil e com a monitorização técnica do Conselho de Finanças Públicas. No Orçamento do Estado de 2013, em contexto de crise económica, o Parlamento aprovou uma renegociação tal como a que hoje propomos. A questão que colocamos é se passados 10 anos não acham que faz sentido empreender uma nova renegociação das PPPs rodoviárias e canalizar o dinheiro para medidas estruturais que realmente ajudem as famílias, as empresas, ao invés de medidas com descontos em portagens que só incentivam uma economia dependente dos combustíveis fósseis e, pior, os suspeitos do costume. Uma iniciativa que faça com que o Governo aprove e rapidamente implemente esta estratégia. E pergunto, qual vai ser então a posição do PS, se a maioria vai votar contra ou se vai de facto ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos portugueses e das famílias do nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos às intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, neste debate há dois temas importantes a serem debatidos: as parcerias público-privadas e as portagens. No que concerne às PPPs, o Partido Socialista e a esquerda têm claramente dois pesos e duas medidas. Quando as PPPs funcionam, é melhor acabar com elas, como na saúde. Quando as PPPs não funcionam, é melhor continuar, fomentar o seu mau funcionamento e priorizar a sua negociação, como no setor rodoviário. Relativamente à proposta do PCP, quanto às taxas de portagens, não posso deixar de dizer que o PCP afirmava que estas constituíam um grave problema das regiões do interior e das zonas periféricas, mas a verdade é que aprovou 7 orçamentos de Estado sem levantar qualquer tipo de oposição. Não podemos ignorar que vivemos num país a duas velocidades, com grandes assimetrias regionais, mas há uma coisa em que o PSD e o PSD e o PCP estão de acordo. Refiro-me à proposta do PSD, aprovada nesta Câmara, com o voto contra do Partido Socialista, proposta esta que aprovou a redução das taxas de portagens em 50% para os veículos de combustão nas ex-scooters. O Governo Socialista ameaçou recorrer ao Tribunal Constitucional para impedir a entrada em vigor desta lei, dizendo que se tratava de uma proposta irresponsável e que a fatura sairia cara aos portugueses. Não o fez desta forma, mas para subverter a lei, o Governo recorreu a um expediente que está a prejudicar milhares de portugueses que utilizam as ex-scooters. Veja-se o caso da A22, que atravessa a minha região do Algarve, de um extremo ao outro, sem que haja uma verdadeira alternativa. Com recurso a um estratagema legislativo, ao invés de um desconto de 50% nas taxas de portagens, os algravios estão a beneficiar um desconto de 28%, uma média de 28% em vez dos 50% aprovados na lei. Isto porquê? Porque o Governo do Partido Socialista, à má fé, revogou toda a legislação de 2012-2016 e estabeleceu novas taxas sobre as quais está a ser aplicado um desconto de 50%. Por isso, para terminar, o PSD é prioritário olhar para o país como um todo, promover a competitividade da nossa economia, é prioritário promover o desenvolvimento social e acreditar Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dar apenas um exemplo, no primeiro semestre de 2022, a Brisa teve lucros acima de 90 milhões de euros, e que são 10% acima daquilo que fazia antes do período pandémico. Em 2021, distribuiu mais de 129 milhões de euros em dividendos. Pergunta-se, as concessionárias aumentaram os salários dos seus trabalhadores ao nível da inflação? Claro que não o fizeram. Para mais, os níveis de taxas de juros com que as concessionárias estão neste momento confrontadas são muito abaixo daqueles que o comum do cidadão, aqueles que utilizam as suas autoestradas, têm que fazer face. O aumento das portagens ajuda a piorar problemas que nós todos os dias aqui tentamos resolver. Todos os dias tentamos descobrir formas de aumentar a nossa coesão territorial. E depois, aquilo que tentamos resolver por um lado, entra pela janela através do aumento do custo das portagens que dificulta evidentemente que as pessoas possam viver no interior do país. Aumenta a insegurança rodoviária quando as pessoas deixam de usar as autoestradas e passam para as estradas nacionais. Portanto, é bem de ver que estas políticas não funcionam. Precisamos de combater a dependência do transporte rodoviário e a esse nível saudamos que hoje o Governo tenha dito que quer avançar para um sistema de bilhética nacional. Esperemos que isso permita implementar rapidamente a medida que foi aqui aprovada pelo LIVRE de criação de um passe ferroviário nacional e avançar para um verdadeiro passe multimodal nacional. E, para terminar, saudamos por isso que o PCP tenha trazido este tema à Assembleia da República e acompanhamos, de forma geral, os objetivos das iniciativas aqui apresentadas por PCP e por PAN. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Avaliação sobre se uma determinada autoestrada deve ter ou não portagem ou a dimensão dessa portagem deve obedecer a critérios muito claros de custo-benefício. Esses critérios têm muito a ver com se existem alternativas ou não, qual o montante de tráfego nessas autoestradas e qual o tráfego que existem nessas alternativas. Infelizmente, todas as propostas que nós vemos aparecerem aqui nunca... Isso nunca aparece, nunca houve uma análise custo-benefício para cada autoestrada em relação à necessidade de ter ou não ter portagens. Haverá certamente muitas portagens que hoje não deveriam existir, outras que, numa análise custo-benefício, dever se iam manter, porque se não forem os automobilistas a pagarem-na, serão os contribuintes, mas isso necessita de uma análise muito clara e muito realista. As PPPs rodoviárias foram um projeto que nasceu torto e que deveria ter merecido uma investigação política e judicial mais aprofundada. Não tem nada a ver com o modelo em si, mas qualquer modelo pode falhar se o objetivo de o criar for outro que não a maximização do bem-estar comum. As renegociações feitas no final dos anos 90 com a Lusoponte foram altamente prejudiciais para o Estado, como, aliás, um trabalho académico de Miranda Sarmento e outros apontou. Outras negociações feitas a seguir com outras concessionárias também prejudicaram e endividaram o Estado. Dito isto, os contratos, a não ser que se comprovem ser ilegais, são para cumprir. Nenhum país conseguirá crescer se houver a percepção de que o Estado não é pessoa de bem e que pode, em qualquer altura, simplesmente incumprir contratos, impor nacionalizações aleatórias ou lançar impostos extraordinários. Chegado ao fim da concessão, poder-se-á lançar um concurso e ter novos contratos. Mas os contratos que existem, sendo o Estado pessoa de bem, são para cumprir. Seria muito mais fácil para nós vir aqui com propostas populistas de congelar portagens sem uma análise custo-benefício ou terminar concessões. Seria muito mais fácil vir prometer golpes de mágica para limitar os efeitos da inflação, como controlos de preços. Seria muito mais fácil, muito mais populista e popular. Mas isso não é o nosso ADN. Temos um ADN de responsabilidade, de não prometermos às pessoas algo que não faríamos se fôssemos governo e, por isso, não podemos acompanhar as medidas aqui propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, nós estamos de acordo com esta proposta, estamos, aliás, de acordo com a generalidade das propostas que foram avançadas. Não há razão para que sejam as populações, especialmente a população do interior, a pagar os contratos leoninos das parcerias público-privadas rodoviárias que o Estado não quis renegociar, tendo poder para isso, porque essa é a vantagem de ser o Estado, é que se tem poder para renegociar e tem-se poder para fazer as regras do jogo. E neste momento as regras do jogo permitem que sejam os utilizadores de automóvel nas zonas do interior, que usam o carro para trabalhar, que não têm alternativa, a pagar a inflação que as concessionárias não querem internalizar e que pretendem ver revertidas nos seus lucros porque nem sequer aumentam os salários dos seus trabalhadores. E esta é a situação nas concessões rodoviárias, como é a situação em muitos outros setores que estão a internalizar o aumento dos preços, que não são revertidos nem em preços mais baixos, nem em salários mais elevados. Já defendemos e já nos manifestámos de acordo com o congelamento destas portagens. Acresce ainda que é o Estado que está a pagar às concessionárias para as concessionárias não aumentarem as portagens, o que é inaceitável, mas para além disto, sim, para não aumentarem mais, além daquilo que já aumentaram as portagens, o que mostra a total incapacidade do Estado para encontrar uma resposta que não seja pagar, a tirar dinheiro para cima dos problemas. Não se controlam os preços, não se encontram outros mecanismos e, portanto, compensam-se as empresas privadas para aumentarem os seus lucros em vez de se controlar os preços para proteger as populações. Para além da anulação do aumento das portagens, achamos que era importante que a autoridade tributária deixasse de cobrar as dívidas das concessionárias privadas. Já o propusemos aqui, essa proposta foi rejeitada pelo Partido Socialista. Achamos importante que exista uma moratória a quem tem estas dívidas que são cobradas pela autoridade tributária com juros de mora e multas que depois revertem para os funcionários privados sendo cobradas pela autoridade tributária e, finalmente, uma luta antiga pelo fim da escuta ou do pagamento nas ex-escute que penalizam quem não tem alternativa. A A22 é o maior exemplo de uma situação de discriminação territorial em que numa parte do território, neste caso no Algarve, a escolha é entre a segurança de ter uma autoestrada com condições ou ter que pagar. E, portanto, parece-nos uma escolha inaceitável e que o Estado deve garantir a capacidade de todas as pessoas que assim o queiram de poder circular em condições de segurança.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Neste ponto da ordem do dia, debatemos quatro projetos. Dois projetos de lei, um do PAN e um do PCP, e dois projetos de resolução do Chega. Portugal atravessa hoje, como muitos países, um problema de inflação. Para resolver esta crise inflacionária, temos de adotar medidas rigorosas, sérias. Temos que ser sempre criteriosos nas medidas que adotamos. Não será certamente com demagogia, com um rasgar de contrato, que vamos resolver este problema que tanto tem afetado os portugueses. Lembro apenas da proposta que muitos dos partidos presentes nesta Câmara fizeram, que era o retirar o IVA dos bens essenciais, dando como exemplo Espanha. Espanha. Hoje já ninguém fala disto aqui. Em Espanha, essa medida que era dada com uma bala de prata durou 15 dias. 15 dias até que os preços voltassem a estar mais altos do que antes com o valor do IVA. Com o valor do IVA. Portanto, senhoras e senhores deputados, propostas demagogas, populistas, podem servir para bons vídeos para as redes sociais, mas não servem para resolver os problemas nem do país, nem dos portugueses. O projeto do PCP que visa o aumento das portagens apenas a 1,8% e a regulação dos contratos das parcerias público-privadas esquece da parte má, a parte má da história. Quanto à reversão das concessões, implica, ainda que por razões de interesse público, pagar uma indemnização às concessionárias. Isto está descrito no projeto do PCP? Não. Para além disso, importa para o Estado todos os encargos incorridos com a operação de manutenção do bem construído, bem como a transferência para o Estado dos riscos de construção. Está isto identificado no projeto do PCP? Também não. A parte boa estão sempre, os ganhos estão sempre, os custos, esses nunca aparecem. Assim também como o projeto do Chega, que visa a revisão dos termos da PPP da Luz ao Ponto, com vista à redução dos valores de portagem. Tal revisão, nos termos de contrato de concessão, constituindo uma alteração às cláusulas contratuais vigentes, possibilita à concessionária, titular da receita de portagem, a invocação do direito de apresentar um pedido de reposição de equilíbrio financeiro dos contratos em vigor e a respectiva imputação de elevados encargos financeiros para o Estado. Isto está implícito no vosso projeto? Bom, também não. Está sempre previsto o ganho, mas nunca está previsto aquilo que seria os custos para o Estado, os custos para os portugueses. Igualmente, a proposta do PAN, que visa a renegociação dos contratos das parcerias público-privadas do setor rodoviário. Tal proposta compara realidades que não são comparáveis.